Capitano Mar.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Podcast.
Alright, baby. Estamos de volta, está no ar mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marquete. Tenho aqui comigo sempre o produtor e comentarista, o magnânimo Mário Lucas Carbonetti.
Alright, baby. Olá, Rodrigo. Estamos aí de novo, Profundo Rosso. Vamos lá, que hoje o filme é muito especial.
É, com certeza. Esse é um filme bem bacana. É um filme aí que tem tudo para agradar os fãs do cinema fantástico. Comédia, emoção, suspense. Mas antes, aqueles recadinhos que vocês já conhecem. Para mandar um alô para nós, dicas, sugestões, xingar a gente muito no Twitter, manda um e-mail para nós no profundorossocast@gmail.com para ficar ligado em tudo que está acontecendo aqui no podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @profundorossocast e no Facebook, facebook.com/profundorossopodcast. Bele.
E se nos xingar no Twitter, depois manda pro nosso e-mail, porque a gente não vai ver que a gente não tem Twitter, tá bom?
Se for xingar, tenta xingar a gente nas nossas redes sociais, que daí a gente vai ver.
Isso.
Bora lá então, sem mais delongas, vamos ao filme do dia. Nessa comédia sombria, Elvis Presley e JFK, moradores de um asilo, se unem para combater uma múmia que está sugando as energias dos moradores do lar de idosos.
Mas, hein?
É isso mesmo que você ouviu, jovem. E o filme de hoje é Bubba Hotep, de 2002. O título original é esse mesmo. E o filme conta com roteiro e direção de Don Coscarelli.
A partir de agora, esse programa terá spoilers.
Então, se você ainda não assistiu Bubba Hotep, vai lá, assiste e depois volta aqui, porque aqui a gente faz agora uma análise reduzida, porém aprofundada.
Bora! Hora do show, porra!
Isso aí.
Vamos lá então, Lucas. Como eu disse, um filme que tem... Só não tem romance, né? Mas tem um bromance, né? Pra quem curte aí filmes que tem um bromance, esse filme tem um bromance.
É,
tem ação, tem emoção, tem drama, tem suspense, tem comédia, muita comédia. E uma trilha sonora fodástica, que eu recomendo todo mundo. Depois a gente vai deixar o link na descrição, se quiser escutar. Quem gosta de música, porque... Como diz a própria sinopse do filme, nada mais, nada menos que Elvis the Pelvis, interpretado por Bruce Campbell, da trilogia do Evil Dead, da série e de muitos outros filmes.
Spider-Man.
É Spider-Man, eu não sei porque o pessoal fala, o cara, coitado, o cara fez uma ponta porque ele é amigo do Sam Raimi. Mas...
É, que é engraçado, porque ele faz um personagem diferente em cada um dos três, né?
E temos também Ossie Davis, do Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, também nesse filme. Então, sem mais delongas, passo aí o bastão para você introduzir...
Puta que pariu!
Introduzir aí a sua análise, seus pensamentos sobre esta pérola da internet.
Bom, é difícil, né? Bastante difícil, assim, falar desse filme, assim, pelo menos começar a falar é mais difícil, porque é um filme que pega desprevenido mesmo, pessoal. Então, vou começar falando aqui que esse é um filme que tu sempre me indicava, até chegou a gravar uma vez no CD pra eu assistir e tal, porque é muito bom, tem que assistir. Aconteceu que eu nunca assisti, o CD tá rolando por aí até hoje, isso aí deve fazer uns 15 anos já. E então agora finalmente botou na lista praticamente aí me obrigando a assistir.
Com certeza.
Como pra me ensinar uma lição. E então eu assisti, eu sabia que o filme era, tinha o Elvis Presley. Eu acho que tu já tinha me contado que tinha o John Kennedy também como personagem, mas isso eu tinha esquecido, né? E aí quando a gente vê o John Kennedy e quem é o ator e tudo mais, é ainda mais maluco o negócio, mas a gente vai falar disso. Então, um filme que pega de surpresa, ele começa já sendo bastante engraçado já nos créditos iniciais ali. Talvez depois, eu não sei se eu não tava tão animado no dia, mas depois não foi tão engraçado pra mim. Eu ri mais no começo ali, nos créditos, do que no resto do filme, apesar da bizarrice toda da coisa. Mas gostei bastante do filme, gostei bastante. Talvez não vou corresponder tanto àquilo que tu acha, assim. Tu acha o filme muito, muito foda. Eu achei o filme só, assim, legal, bem legal e um grande entretenimento. Mas com também temas bastante, bastante fortes. Temática é muito forte, muito bem desenvolvida, então tem tudo isso. E agora, assim, o quesito engraçado, não sei. Talvez eu acredito que tenha sido eu, né? Não tenha me pegado tanto por esse lado. Mas um filme que surpreende, assim, pra mim, por atuações excelentes. Um tema, como eu disse, que é um tema instigante e ao mesmo tempo muito bem tratado. Muito bem desenvolvido até o fim da história. Não é um negócio que ele joga na tua cara, mas tu consegue perceber, assim, os subtextos, as alegorias que tem ali também, que eu vou falar mais pra frente, a gente vai falar. E muito bem filmado também, então um filme tecnicamente muito legal, muito bom, né? Agora, em alguns momentos, pra não dizer que são tudo flores aí, alguns momentos eu achei ele um pouco cansativo, um pouco lento, um pouco arrastado em alguns momentos. Então talvez por isso, ou eu não tava muito animado no dia para assistir, sei lá. Mas em alguns momentos ele me soou meio arrastado, assim, meio, né? Pô, poderia pôr um pouquinho mais de ritmo aí, até porque me parece que seria, assim, o que mais indicado pro filme. E às vezes ele se arrasta, né? Então o que mais me perdeu, talvez assim, no filme, que mais ficou assim como um ponto mais negativo foi isso. E ele fica muito na cabeça do Bruce Campbell, né? Muito na narrativa ali, nos pensamentos do personagem que é o Elvis. Ou será que é mesmo, né? Mas enfim, no cômputo geral ali, um filme muito, muito divertido, assim. No mínimo, um grande entretenimento, um excelente entretenimento. Mas vou deixar aí pra te falar, que acredito vai ser ainda mais efusivo aquilo.
Ele é um filme que teve um lançamento bem discreto. Ele é um filme considerado baixo orçamento, os padrões de Hollywood aí, baixíssimo orçamento. Sim. Né? Um orçamento de $1 milhão aí. Dois atores conhecidos, né? Mas ainda assim, uma trama muito louca, né? Com a sinopse diz que uma múmia que se veste de cowboy e ataca velhinhos num asilo, né? Sugando a alma deles pelo orifício disponível ali. Mas tudo isso que eu gosto demais do filme, ele tem um tom leve, né, pra fazer piadas e tal, algumas coisas assim. Ele sabe rir de si mesmo, ele não se leva a sério, mas o assunto que é tratado no filme é um assunto mais sério, e eles tocam com uma certa suavidade, disfarçando essa comédia, essa trama absurda, pra tocar em alguns assuntos mais delicados, mais sensíveis mesmo. E o filme, eu acho o filme excelente. Eu concordo, assim, eu sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto muito do filme. Isso foi um filme que me divertiu muito quando assisti a primeira vez lá em 2002, que ele foi um internet buzz mesmo, assim. Toda a internet na época falava do Bubba Hotep, Orkut, os fóruns, os blogs, o negócio meio que deu um estouro, assim. E o cara não tinha outra opção senão procurar pra catar o filme em algum streaming ou pra baixar alguma coisa assim. É, gente, lá em 2002 não tinha, né? E esse é o típico filme que não vem pro Brasil pra DVD ou não ia vir pra uma locadora. Ainda era uma coisa muito independente mesmo, muito obscuro pros padrões brasileiros. Hoje tu encontra com facilidade aí e tal. Mas, né, e me diverti bastante, ao mesmo tempo me tocou, nessa, esse subtexto que o filme tem e tudo. E apesar de ser o personagem do Bruce Campbell, tipo, é impossível não se apegar a ele, né? Tipo, ao Elvis, de uma certa forma. É como se desse ao fã do Elvis uma perspectiva de como poderia ser o Elvis na velhice, apesar de parecer muito absurdo, assim. Mas todo o carisma, toda aquela coisa, né? E outras coisas que depois a gente vai falar sobre o texto ali, os arrependimentos da vida dele.
Não, exatamente. É, esse negócio, né, ele explora esse mito, essa lenda, né, do Elvis estar vivo. É uma lenda urbana, podemos chamar, que tem nos Estados Unidos, mas também é um pouco piada. E eles aproveitam isso. Poderia ter sido só um filme de comédia B mesmo. E aí ele realmente... Não é só isso que nem a gente está falando, porque ele eleva toda a situação criada ali para uma reflexão mesmo a respeito da velhice, né, do definhamento da pessoa, e traz uma certa redenção para a coisa. Isso é o que é o mais interessante. E como eu disse, ele poderia ter ficado só na comédia, só no absurdo, no bizarro da coisa, porque realmente começa assim. Tudo é bizarro ali, né? Elvis está vivo, ele tem um furúnculo ali no... Né?
No Packer.
No pistolim dele, que nem diz, os italianos. Então, tudo aquilo, ele tá praticamente, assim, as portas na morte, praticamente entregue.
Só esperando a hora chegar.
Né? Só esperando e naquela vibe ali de reflexão, né, de, pô, o que eu fiz da minha vida, o que vai acontecer. Então, é interessantíssimo o jeito que eles trazem o personagem. Como eu disse, o filme fica muito tempo na cabeça, né, dentro da cabeça do personagem ali, o que ele tá pensando, como ele vê o mundo. Aí, tem toda uma temática ali, né, o Elvis, né, ele tá reclamando ali que... A pipa do vovô não sabe mais. O negócio ali não sobe mais, e aquilo ali também acaba sendo uma metáfora, goste ou não, para a questão de o cara ter um mojo, né, com relação à vida, ter um tesão mesmo, assim, é aquele tema da música do... Agora vamos esquecer o nome do cara.
Ah, o Iggy Pop, não é?
Isso, é a música do Iggy Pop, né, aquele negócio do Lust for Life, que a gente pode trazer como tesão pela vida e tá bem traduzido. Então tem isso, eu acho que assim, o filme começa nisso, né, o Elvis tá ali, e aí chega, então, a filha do cara que tava no quarto com ele, do companheiro de quarto dele ali, que morre, né, e aí ele vê a guria, vê, né, a guria tá de mini saia, e lá vai pedrada, e aí aquilo ali, bem ou não, começa a ter uma virada ali, né, na vida dele, porque ele vê que, pô, ainda tem, né, ainda tem alguma energia dentro de mim, tudo isso é interessante, e vai se desenvolvendo de uma maneira muito, muito orgânica, assim, muito bem conduzida para que, né, o que vai vir aí.
Sim, é ali que a gente tem um pouco do background do personagem ali, né, dessa história de ele estar cansado, do show business, né, dos arrependimentos, toda aquela coisa de ele não ser mais ele mesmo, ele não se vê mais, ele se transformou num personagem e aí ele se perdeu num produto, né, e aí ele decide então trocar de lugar com o cover dele, com um cara que era muito bom, né, e acaba perdendo o contrato, tinha um contrato, se ele quisesse voltar e tal, não sei o que, e aí as situações que acontecem, como ele perde o contrato, é muito engraçado.
Sim,
a atuação do Bruce Campbell como Elvis, com o jeito de falar, assim, é impagável, né, cara, é muito boa.
É excelente.
E ao mesmo tempo é muito engraçado.
Eu não entendi ali, até talvez tu possa me lembrar, talvez eu me esqueci, mas é que tem uma passagem de tempo na vida ali, como retratada ali do Elvis, em que depois que ele perde ali o contrato e aí não tem mais volta, ele vai ser sempre esse
Sebastian Heff.
Sebastian Heff ali, o impersonator, né, o imitador dele, mas ali daí tem um hiato ali que o filme não conta muito bem o que acontece dali até ele chegar na casa, ou eu tô enganado. Eu não me lembro, pelo menos, se eles contam o que acontece.
É, ele sofre um acidente, num dos shows, e ele quebra a bacia. E aí ele fica em coma durante muito tempo até ele ir pra casa de repouso ali. Isso daí é uma parte que a enfermeira que cuida dele fala. Que ela acredita que ele tem, né, umas viajadas assim, se perder com a personalidade, que ele era um cover do Elvis, e daí agora acredita que ele é o Elvis. Tem toda essa fantasia na cabeça
dele. Pois é, o filme deixa um pouco ali, faz a gente pensar, né, se realmente não é, tudo que tá acontecendo ali não é a cabeça perturbada de um imitador mesmo.
Sim.
Que a gente sabe que tem esse negócio do imitador do Elvis entrar muito no papel, talvez acabar se perdendo. Não sei se o filme não deixa uma porta aberta nesse sentido, é interessante também. Mas acredito que sim, a gente pode interpretar de ambas as formas, né, o resultado final do filme não muda muito.
Uhum.
É, acredito que não é por aí a questão, mas a gente pode levar assim, né, que é mesmo o Elvis, a gente pode entender que seja mesmo, mas mesmo assim, né, e aí vai, a coisa vai no sentido de um acerto de contas, assim, pelo menos no meu entendimento, assim, com a vida, né, com a morte, inclusive, esse tipo de coisa.
É, e é engraçado também que a gente falou do JFK, né, do John Kennedy, e o filme, ele...
Sim.
Toca tanto nessas partes de teoria da conspiração do Elvis contra o assassinato do John Kennedy. O John Kennedy, ele é interpretado pelo Ossie Davis, que é um ator afrodescendente, né? Então tem toda uma teoria da conspiração que ele acredita, né? Ele conta que um pedaço do cérebro dele tá em Washington, e aí até tem uma piada, né? Daí ele fala, o Elvis fala pra ele, não, mas John Kennedy era branco. Daí ele fala, não, você vê como eles são espertos.
Sim.
Tipo, é o último lugar que eles iam procurar, né? Eles esconderam no escuro.
Sim, me pintaram. É, exatamente, aí que tá, né? Isso aí também é uma...
Talvez
uma dica, assim, do filme, de que, olha, pode ser que nem o Elvis, né? Talvez nem o Elvis seja quem ele diz ser.
Sim.
Já que o cara que é o Kennedy... Mas também o filme deixa em aberto que o cara pode ser mesmo o Kennedy, porque ele tem algumas informações ali que só o Kennedy teria, vamos dizer assim. Então tudo isso é interessante. Realmente tem essa teoria da conspiração, ele dá a entender que quem teria matado teria sido o vice-presidente dele lá e tal, da época e tudo mais. Matado não, no caso, tirado de cena, né?
Uhum.
Enfim, isso tudo é muito interessante. Agora, o que eu entendi, assim, pelo menos, é que essa questão da múmia, essa questão das teorias da conspiração, não é bem o que o filme está querendo relatar. Essa questão da múmia, inclusive, ela me pareceu, assim, uma alegoria, né, da velhice, uma espécie de espelho, assim, do próprio Elvis, da própria decadência do Elvis, retratado ali. E o Elvis e o próprio Kennedy enfrentando a múmia, parece eles enfrentando a velhice. Não sei se tu entendeu assim.
É, também, né? Esse filme, ele trata, né, no subtexto sobre o abandono dos velhinhos ali no lar.
Sim.
E aí como dentro daquele contexto os mais, entre aspas, loucos seriam o que estão vendo aquilo acontecer, né? Os outros não teriam consciência, né? Quem é que ia acreditar, como o próprio Elvis fala, né? Como quem é que acreditar nesse contexto. E de uma certa forma até parece uma metáfora.
Uhum.
Não sei se até mesmo sobre a morte, mas tipo sobre não deixar os arrependimentos, toda aquela coisa ruim, tirar, né, ali aquele brilho final do cara, né, tipo. Tem uma passagem no final, depois, que até quero citar, que eu acho muito interessante como acaba o filme. E é uma coisa bem, bem reflexiva.
Uhum.
Mas é, a múmia pode funcionar mesmo como uma metáfora para a decadência, a parte ruim, né, que o cara enxerga ali, e essa batalha. E como a amizade é construída também entre os dois, isso também é interessante, de tipo, eles poderiam estar ali só esperando a morte chegar, como diz a música do Raul Seixas, né?
Uhum.
Mas eles acham um propósito, e é isso aí que motiva eles, né?
Exato.
E é isso aí que faz até eles ficarem bem, ou ao menos melhor fisicamente, né? Até tem essa questão do Bonner aí, da ereção do Elvis ali, que o cara não tinha muito tempo, tem essa questão de que agora ele tinha um propósito, ele tinha um tesão, né, pela vida, ele tinha uma aventura, como ele mesmo descreve.
Uhum.
Ele tava pensando em outras coisas que não seriam só ficar pensando sobre a vida, ou só comer e pensar e dormir, né, como ele mesmo fala. Então eu acho que sim, tem um pouco disso, assim, sobre a questão ali do companheiro de quarto dele, que ganhou o Purple Heart, a medalha ali, o Coração Púrpura, que era um veterano de guerra, e aí no final o cara morre sozinho ali no asilo, a filha não ia visitar, tem todas essas questões aí.
É assim, ela joga no lixo, inclusive, a medalha, né, por, né, desprezando.
Sim.
Aquela coisa. E eu até acho que dentro dessa metáfora, dessa alegoria, é interessante que o Elvis, me parece que tem essa motivação mais carnal mesmo, né, de ter ainda, né, de mostrar que ainda tem um mojo ali, né, no sentido bem carnal mesmo, e é isso que mais ou menos vai motivando ele, vai literalmente dando vida de novo pra ele, ele se levanta. No começo a gente até cogita que ele tá um inválido ali, que ele não consegue levantar, daí de uma hora pra outra ele consegue, ele enfrenta um bicho, né, daqueles besouro lá.
Egípcio.
Parece, né, um besouro egípcio da múmia, né, do filme A Múmia. E aí, por outro lado, o Kennedy, ele parece ter uma motivação mais relacionada com teoria da conspiração mesmo. É aquilo que move ele, então ele tá, desde o começo, ele já tá estudando aquilo desde antes de começar o filme.
Uhum.
A gente entende que ele já estuda essas coisas, tem esse negócio de que ele é o Kennedy, que ele foi sabotado, e ele já tá estudando isso. Então tem isso, né, um por lado é essa questão carnal e o Kennedy com essa questão da conspiração, né? Tem alguma coisa, alguma força oculta ali controlando as ações, etc, etc.
Sim, é tanto que tem a cena hilária que ele diz: ah, a moça que diz que é minha neta me levou na biblioteca aqui, eu fui pesquisar umas coisas. E ele, pô, ele sai, acaba saindo, e ele tem esse lado mais investigativo, né? E é legal essa dinâmica. Assim, o Elvis parece mais o cara da ação, ele parece o cara mais o cérebro, assim. Essa dinâmica dos dois personagens é divertido, engraçado.
Sim, sim.
E o que eu acho mais legal do filme é que coisas absurdas que o espectador deve estar se questionando, ele se questiona no filme e não existe uma explicação. Tipo, por que que a múmia foi lá e escreveu e hieroglifos lá, esqueci o nome dessa porra lá.
Hieroglifos?
Isso, no banheiro. Ah, não, o cara ficou entediado, foi dar uma cagada ali, ficou entediado e escreveu.
Sim,
Cleópatra, sim. É um saco. E, né, tem uns absurdos, assim, e isso é a parte mais legal do filme não se levar a sério. Né?
Exato, ele faz assim uma combinação. Eu não cheguei a dizer que ele não se leva a sério, porque ele tem alguns temas sérios, né, mas ele combina muito bem esses temas sérios com o nonsense.
Sim, sim.
De assim, um nonsense mesmo.
Ele tem consciência que a trama é absurda.
Sim.
Até mesmo para os personagens.
Claro, claro.
Apesar de ele levar a sério outros temas, né? Ele não tenta disfarçar, tipo, não, uma mega conspiração e tal.
Sim, sim, sim.
Não. A história é absurda até mesmo... para os personagens do filme.
Ah, sim, sim,
isso
sim.
Isso eu acho legal.
Entendi. Outra coisa que me chamou a atenção foi um momento ali em que eles descobrem que realmente a múmia é real, porque tem um bom tempo ali que o Elvis duvida. Né? Acho que é só mais uma invenção da cabeça do cara. E aí se prova que realmente existe, de alguma forma, né? Se a gente interpretar o filme como literal nesse sentido. E aí chega, né, o momento ali da verdade mesmo, em que os dois têm que decidir o que eles vão fazer. Bom, tem a tal múmia mesmo, né? E agora? E agora o que se faz? E o Kennedy, então, fala uma coisa muito sensata, que é, né, bom, então eu acho que a gente vai ter que procurar um outro abrigo, né, porque esse aqui realmente tá perigoso e tal, e é uma coisa bem sensata, e tipo, não, tudo bem, né, a gente pode pegar e dar o fora mesmo, e resolver isso, a situação, e aí fica aquele impasse ali por algum tempo, e o Elvis, então, decide que não, né, ele tem que enfrentar aquilo. A gente, né, de novo, Acho que existe dois níveis ali de significado, então um deles é o, vamos dizer, o literal, e tem esse negócio mais metafórico e alegórico que, então, me parece que é o Elvis decidindo, não, eu não vou fugir, então, né, dessa questão, que para mim é a questão da velhice, né, e a morte próxima, né, que está próxima ali e, né, bom, tô indo aqui, né, num caminho de passividade, resignação, e aí ele, não, eu vou enfrentar isso. Eu achei essa parte muito, muito bem desenvolvida, muito bem exercitada pelo filme, então.
Ele é um legítimo ponto, né, da mudança do personagem, né, apesar de já ser um personagem carismático, é uma coisa que o pessoal sempre fala no roteiro, nas histórias, o personagem, ele precisa ter uma mudança, né, para continuar mantendo
Sim.
um interesse, para que o público consiga se afeiçoar. Ele tem, né, esse, tipo, essa mudança do começo, onde tipo, tem alguma coisa errada aqui, tá? Vocês estão com problema de inseto, né? E tipo, só ficar deitado o dia inteiro refletindo sobre a vida e decidir efetivamente tomar alguma ação. Então é, a gente tem essa mudança, a gente vai então pro encerramento do filme e tem um confronto, né, obviamente, ali com a múmia e tudo. É legal a lista, eles fazendo a lista de preparação para enfrentar ali, né, o lança-chamas improvisado ali, né, uma coisa bem, bem louca. E a ideia lá do Book of Souls também, né, que o Ken tira uns negócios e escreve lá uma magia e tal contra as forças das trevas, e quando o cara, quando o Elvis lê, é um bagulho nada a ver, né, que nem rime e tal.
É, sim, são momentos de comédia que o filme acerta, realmente até me esquecido dessa parte. E até só vou puxar uma coisa antes ali sobre ainda o desenvolvimento do personagem, que é uma coisa muito bem feita, porque é por etapas. É, então não é do nada que o Elvis, não, agora a gente vai ter que enfrentar a múmia, não. A gente vê ali, né, tudo aquilo que eu falei do mojo, do tesão pela vida que vai voltando aos poucos de uma forma bem, bem física, mas também anímica, né, e a gente vê também um momento que eu acho que é importante, que é quando ele confronta a própria enfermeira que cuida dele, né, passa uma carraspana e diz, olha, tu não vai agir comigo mais, assim, dessa forma condescendente, dessa forma de me tratar como um coitado. E ali a gente vê que ele tem essa, né, ele já tem de novo, então, essa gana mesmo. Certo ou errado a carraspana que ele passa na mulher, a gente vê que ali tá voltando mesmo um ímpeto. E aí que a gente vai depois, e depois disso ainda vai passar muita coisa, até que ele vai tomar aquela decisão que a gente comentou agora há pouco. Então é tudo muito bem feito, por estágios, assim, bem conduzidos, não é nada, parece forçado, nada parece, né, ah, agora, pá, do nada, isso. Não, nunca, muito bem conduzido isso.
E o laço que eles criam é exatamente pelo Elvis acreditar na história do Kennedy, e ele, não, eu sei que você é o Elvis.
Exato.
Então ele funciona como uma engrenagem ali, que também faz o cara refletir. Eles têm uma cena muito boa sobre reflexão, onde eles falam sobre filhos, que é bem interessante.
Ah, exatamente.
Tem um tom ali de quando realmente os personagens se aproximam, e é um assunto que é tratado de maneira séria daí pelo filme também. Acho que acredito que todas essas partes de reflexão do Elvis, apesar do cenário ser uma coisa meio bizarra, ela tem, né, um tom, e a trilha ajuda muito o filme. A trilha sonora é bem... bem legal mesmo. E fica com o cara depois que acaba o filme.
Sim, exatamente. É, tinha até me esquecido, ele é cheio, né, de temas sérios ali, entremeado nessa coisa absurda mesmo. Tem o filho, tem a questão do Elvis, que ele gostaria de ver a filha mais uma vez e tudo. Então é bem, bem interessante e bem feito. Daí nós temos então essa cena final. Bom, o pessoal sabe aqui, spoiler, né, mas os dois morrem, então. Primeiro morre o Kennedy, então os dois fazem então essa coisa do sacrifício, de se sacrificar para enfrentar, né? Mas de novo, como eu disse, se a múmia representa mesmo essa velhice, a proximidade da morte e a própria morte, esse sacrifício acaba sendo, né, no meu entendimento, uma coisa assim do tipo, não, eles, né, no final eles conseguiram morrer com um sentido, né? A vida deles acabou, né, fechando com um sentido final.
Sim, e essa parte, quando o Elvis, então, consegue derrotar a múmia aí, tem essa redenção no personagem. Por mais que ele tenha errado, no passado ele conseguiu fazer uma coisa que era significativa pra ele. E no final ele conseguiu, tipo, com que os velhinhos ali do lar, inclusive ele e o John Kennedy, mantivessem a sua alma.
Sim.
Né? Porque a múmia, ela roubava a alma dos velhinhos. E isso faz o cara parar pra pensar numa questão que é muito louca, né? Porque se o cara pensar a fundo mesmo, entrar em nós, que perde tudo, né? Do mundo material.
Sim.
Inclusive as pessoas, né? Uma hora tu perde as pessoas, os bens materiais, dinheiro, tudo. E no final o que resta é a tua alma. Ou, independente da religião que a pessoa acreditar, tipo, teu eu mesmo.
Sim.
É tu. A única coisa que tu tem é a vida, que é tua. Tua mesmo. O resto, nada é teu. Ele é teu porque tu compra, né? Ou porque, mas, no fim, tu perde tudo. Só te resta uma coisa.
Exato, exato. Né?
Então ele acaba se apegando àquela coisa. Então, tipo, ele morreu com a alma dele, com a dignidade dele, né? Mesmo perdendo tudo, mesmo vivendo o final da vida ali de uma forma meio decrépita, ele ainda consegue ir mantendo a dignidade, a alma, o que restava pra ele, né? Sendo ele mesmo.
Exato.
É um final bem reflexivo, eu acho. Pelo menos pra mim passa essa impressão, assim, claro, pode ter pessoas que não vão levar o filme a sério, mas ele toca realmente em alguns gatilhos, algumas questões que eu acho que são muito interessantes e trata isso de uma forma, no filme, divertida, mas é o tipo de coisa que toca em algum lugar que o cara pensa a respeito.
Não, é, sem dúvida. Toca alguma coisa um pouco mais profunda. Isso aí não tem dúvida. Eu acho que é difícil não ver isso, né? O filme, ele não é, como eu até falei, ele não te joga na cara as coisas, mas também ele não fica um negócio muito escondido também. Tá ali, né? Tá ali bem claro, mas de uma forma sutil, claro, uma forma artística, podemos até dizer. E isso aí é bem lembrado, a história de que eles conseguem salvar a própria alma porque eles iriam realmente perder se eles morressem ali pelas mãos, vamos dizer assim, na múmia. E eu gosto de pensar assim, até para encerrar aqui as minhas considerações, eu gosto de pensar que realmente talvez eles não fossem o Elvis ali. Talvez fosse um cara que gostava muito do Elvis, que foi um imitador de Elvis, alguma coisa assim. E aquilo acabava dando sentido à vida dele. Ele talvez tenha chegado no fim da vida tendo que encarar toda essa questão do, né, de boa, não sou Elvis, quem eu sou. Pode ser encarado assim, eu gosto de pensar que talvez seja isso mesmo, porque seria uma sutileza a mais na história, né? E o próprio cara, que é o Kennedy, também estaria então numa situação parecida com essa. Vou pensar que talvez seja isso mesmo, porque às vezes a gente projeta, né, em, sei lá, pessoas famosas, ídolos, exatamente, então a nossa personalidade. E pode ser isso também, pode ser esse um acerto de contas com relação a isso. Então, o filme, né, acho que a gente, talvez, dos que a gente tratou aqui, dos mais filosóficos, assim, que a gente foi mais além, assim, nessa questão vida e morte, né? Muito interessante tudo isso.
Sim.
Tá? Mas é isso aí.
Profundo rosto nadando em águas profundas.
Em águas profundas, exatamente.
Você está ouvindo Profundo Rosto Podcast.
Bom. Vamos às curiosidades, então.
Vamos lá.
Deste filme que, por si só, já é muito curioso.
De fato.
Vamos começar, então, com uma quote aqui, uma nota do diretor, que ele fala que, apesar do personagem principal do filme ser o Elvis Presley, não tem nenhum pedaço de uma música do Elvis, porque qualquer música que os caras fossem botar ali ia custar pelo menos metade do orçamento do filme. Esse é um dos motivos que não se escuta nenhuma música do Elvis, né? Teria, né, uma sequência pro Bubba Hotep, que é Bubba Nosferatu, Curse of the She Vampires. Né? Seria uma sequência pro filme que vem sendo trabalhado há anos, mas, né, o status, pelo menos no IMDb, aqui nos sites especializados, ainda é pré-produção. Eu lembro que quando anunciaram isso, assim, fiquei muito empolgado, só que não sei, morreu o projeto, alguma coisa aconteceu que não foi pra frente,
é,
né?
Isso acontece, né? Sem dúvida. Muitos filmes anunciados nunca saem do papel, sem dúvida.
E o Bruce Campbell, antes de ele aceitar o papel de Elvis, ele disse que só tinha que fazer uma pergunta pro diretor, que era se eles iam mostrar o pênis do Elvis ou não com o problema.
Sim,
lá, né?
Sim, claro.
O cara tem uma infecção lá, que ele acha que é câncer, e aí a primeira vez que eu vi o filme tinha umas legendas em português de Portugal, e os caras falavam cancro.
É um cancro.
E eu nem entendi o que que era cancro.
Sim.
É uma outra doença, não me engano.
É, sem dúvida. Ele leu o roteiro, né? E aí, né, no roteiro não tá tudo especificado que vai aparecer. Então, é uma dúvida que surge, né?
Sim. Eles só mencionam, né? Ele espia. Tem aquela cena ali que tem que passar o creme e tal. Que é tudo muito estranho, né? Então,
Sim. Realmente
o cara ficou meio apavorado. E...
A gente sabe, né? Filme B, olha, eles dão licenças maiores, assim, do que mostrar ou não mostrar em tela, mas não foi o caso.
Tudo pela arte, né? Cinema de guerrilha, é isso aí. Por último, então, o livro, né? The Everyday Man or Woman Book of Soul, que o filme mostra uma parte ali do capítulo 7, O Sugador de Almas e tal. Essa parte do livro que eles mostram é uma parte tirada do começo de um livro do H.P. Lovecraft, escrito em 1927, que chama Supernatural Horror in Literature. Meu inglês me abandonou agora. Enfim, horror sobrenatural na literatura.
Sim.
É isso, então.
Mas enfim, a única curiosidade que eu trouxe, que eu trago, é que também eles não mostram nenhuma vez o Elvis, nenhuma imagem do Elvis, assim, de filme, vídeo, clipe, esse tipo de coisa, ou passagem de filme do Elvis, porque também seria um gasto astronômico para o que os caras tinham ali para investir no filme, né?
Sim, vai saber que se o Michael Jackson não comprou também os direitos do Elvis, assim como ele fez com o Beatles.
Olha, não te digo nada, não tenho certeza aqui, mas não duvido mesmo. Mas não era o Paul McCartney? Ah, já não sei mais.
Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
E aí, gostaram do filme de hoje? Ficaram curiosos para saber as nossas notas? Porém, antes, vamos ver o que disse a crítica especializada.
Isso aí, então. Bom, no IMDb, não tão especializada assim, uma nota bastante interessante, 7, com 45 mil pessoas, praticamente 46 mil pessoas já tendo votado, então, que é uma nota bastante interessante para os padrões do site aqui. No Rotten Tomatoes, nós temos 79% de críticas positivas por parte dos críticos abalizados e 79% por parte dos espectadores. É empatado dessa vez, mas é um consenso ali que é um filme bom, não é colocado assim como uma coisa extremamente alta, mas né, bem, bem decente aqui as notas. Mas o que o público quer saber é a tua nota, Rodrigo Marquette.
Suficiente para passar por média. Né?
Não.
Mas não há uma disparidade entre o público e a crítica dessa vez.
É uma nota 8, né? Praticamente, vamos dizer assim.
É um filme que agrada gregos e troianos, mas...
Exato.
Vou parar de disfarçar aqui e vou falar, então. Que nem eu falei, né, é um filme que eu gosto bastante, me diverti bastante. Eu entendo que tecnicamente realmente acontece essa quebra de ritmo durante o filme ali, mas eu não consigo ver isso como uma coisa negativa dentro do orçamento que eles tinham, assim, até porque esse filme pegou muito mais pelo subtexto e por eu achar a história muito criativa, assim.
Claro.
E eu tenho me apegado muito aos dois personagens, assim, e até mesmo o Kimo sabe ali que tem, né, aquela participação ali, o cara go down if the guns blaze, né, o cara morreu disparando ali os 38, então é difícil, assim, então pra mim... Esse filme é uma nota 9,5.
Nossa!
Muito pela memória afetiva que eu tenho dele, muito pela criatividade, muito por ser, assim, todo esse mix, meio de gêneros, meio de um filme mais fantasia, mais fora da curva, que a gente traz pro podcast desde que a gente começou. Então,
eu acho que isso aí esse título tá com o House ainda aí.
É, não, é o segundo, então.
Esse é...
O segundo, o House é completamente fora da curva, do retorno, qualquer
coisa. Do universo.
Do universo, é isso aí. Então, pra mim, 9,5, Bubba Hotep, foda.
Nossa, mãe, tá bom. Bom, então, da minha parte, é um filme que, pra mim, se mostrou mais reflexivo do que até comédia, embora... Há quem, com certeza, vá ver a coisa mais por esse ângulo, pelo nonsense e o bizarro da coisa. E inegável, tá ali, né? Essa cena aí, então, do cara que fica atirando com arminha de brinquedo e tal, né? Tudo muito nonsense, embora, né? O cara é meio louco, tá, né? Enfim, né? Mas, assim, eu, com certeza não posso dar pro meu gosto, assim, uma nota tão alta quanto do Rodrigo, nem de longe, assim, porque muito reflexivo, traz temas de uma forma interessante, talvez tematicamente até agora um filme mais bem desenvolvido que a gente falou aqui, por incrível que pareça, por ser nonsense, assim, como é. Mas, assim, me perdeu um pouco nessa lentidão em alguns momentos, a cena, assim, a gente até nem falou muito do aspecto terror da coisa, porque também tem um pouco, e também é bem feito em vários momentos, a própria múmia funciona na imagem criada ali, mas não pode ser chamado de um filme de terror também, propriamente dito, não é isso, mas tem esse elemento, mas assim, eu não sei, talvez... Revendo, eu aumente a nota, mas a minha nota é um 7,7, assim, por causa disso, assim, essa parte arrastada faz eu me perder, faz, assim, o cara olhar pro lado, querer abrir o WhatsApp, esse tipo de coisa, então, né, pode ser, mas pode ser só uma impressão de momento, em algum momento eu posso vir aqui e dizer que a nota mudou, mas por enquanto é isso, e mesmo assim... Mesmo não sendo tão alto quanto o Rodrigo, recomendo muito. Quem nunca viu e tá ouvindo nosso podcast até aqui, recomendo muito que assista.
Ah, é isso aí, tá certo. Alguém tem que ser o racional do podcast, né, cara? Eu sou... é muita emoção. Alguém
tu é o passional, né?
Eu sou muito passional. O que eu gosto. O que eu não gosto, né? Então, alguém tem que ser o meio termo aí no podcast, senão vira bagunça.
Exato.
Já acabou, Jéssica?
Sim, acabou.
Bom, era isso então, pessoal. Essa foi a nossa análise sucinta, porém aprofundada. Temas mais...
Cabeça.
Filosóficos, mais cabeça hoje no podcast. Você gostou? Não gostou? Conta pra gente. Tem uma dica? Quer falar alguma coisa? Quer mandar um recado?
Quer que a gente fale de filmes como Killer Clown from Outer Space? Também.
Você acha que thriller também pode estar aqui no podcast?
Polêmica, né? Exatamente.
Manda aí pra nós no profundorossocast@gmail.com. Lembrando que você também pode mandar uma mensagem de voz estilo WhatsApp, vulgo Zap Zap. É só entrar no link que tem na descrição dos nossos episódios ali, que vai lhe direcionar para a nossa página no Anchor, e ali você pode gravar o seu recado, manda para nós, que a gente quer saber o que vocês estão achando e o que vocês têm a dizer, beleza?
Beleza.
Para ficar por dentro do que está acontecendo e o que ainda vai acontecer nessa segunda temporada, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, @profundorossocast, e no Facebook, facebook.com/profundorossopodcast. Já deixo meu muito obrigado a vocês, e como sempre o Lucas diz que não, mas quer acrescentar alguma coisa, então... Fala aí, Lucas.
Então, eu falo pouco, né? Tem que acrescentar. Mas, assim, o que eu vou acrescentar é que agradecendo aí o pessoal que participou da promoção e entrou muita gente aí no nosso Instagram. Muita gente, então, está nos ouvindo. Muita gente nova está nos ouvindo agora. Então, a gente agradece, né, muito por isso. E continuem aí e participando também, pedindo, reclamando, etc e tal. Era essa a minha palavra final.
É isso aí. Curtam, compartilhem, divulguem. Se você gosta do podcast, se você gosta do nosso trabalho, divulgue aí pro pessoal. E sejam todos muito bem-vindos a O Mundo do Profundo Rosso Podcast. Boa tarde, boa noite e até o próximo episódio. Valeu!
Tchau!